boa tarde. Obrigado pela vossa presença neste grupo de trabalho sobre o acordo ortográfico para a avaliação do impacto da aplicação do acordo ortográfico. Rui Valente, Hermínia Castro, em representação da Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o Acordo Ortográfico. Como é normal nestas audições, eu pedia que fizessem uma intervenção inicial, até aos 10 minutos, mas sem problemas de tempo. Depois passaríamos a palavra aos seus deputados que quisessem colocar alguma questão e vocês, no final, teriam novamente... fariam uma intervenção de novo. Passo-vos a palavra, façam favor.
Bom, então, boa tarde. Eu, antes de mais, queria agradecer a convocatória para estarmos presentes nesta reunião e para expormos a nossa opinião sobre o acordo ortográfico. Eu creio que este grupo de trabalho já está a funcionar há algum tempo e já houve várias reuniões antes desta. Portanto, no fundo, também não queríamos estar aqui a repetir muito coisas que certamente outras pessoas aqui já disseram antes de nós. Acho que já se falou um pouco da história da ortografia, da reforma de 1911, de 1945, depois do acordo ortográfico de 1945, depois da tentativa de acordo em 1986 e finalmente do acordo ortográfico de 1990. Já se falou aqui também na forma como o acordo ortográfico de 90 entrou em vigor em Portugal, através da aprovação do segundo protocolo modificativo, que teve lugar aqui nesta casa, precisamente em 2008, através da resolução da Assembleia da República 35 de 2008. E também já se terá falado, certamente, no caos ortográfico que é um bocado inerente a esta fase pós-acordo, que já aconteceu também nas reformas anteriores, 1911 e por aí fora. Já se falou também, certamente, aqui disso, do caos que se vive um pouco por todo o lado e inclusivamente ao qual não é imune o próprio Diário da República. Portanto, sem entrarmos em grande detalhe sobre esta resenha histórica, até porque eu não sou certamente a pessoa mais indicada para o fazer, não sou linguista, mas gostava de, com a distância que este século nos permite, gostava de fazer um olhar, eu não, gostava de olhar para trás e perceber exatamente o que é que aconteceu. Fazer uma espécie de leitura histórica destas mudanças na ortografia. Eu acho que uma mudança numa norma ortográfica, desde logo, é sempre garantido que é uma perturbação. Sempre que se pensa em mexer na ortografia, a balança do deve haver, à partida, ou dos prós e contras, os contras já têm lá sempre certamente garantido uma série de coisas que nos asseguram que é bom pensarmos muito antes de procedermos a qualquer mudança. Desde logo porque uma mudança na ortografia, o primeiro efeito que tem é tornar obsoleto tudo o que foi escrito antes da mudança. Isto, sempre que há uma mudança na ortografia, há uma clivagem geracional entre quem escreveu e quem escreve. Agora, as pessoas podem dizer que isso é um facto da vida, foi sempre assim, não é inevitável, a língua evolui, mas, de facto, eu acho que isso não é rigorosamente assim. Quer dizer, não é, de facto, necessário que há quem diga que Fernão Lopes, Gil Vicente, Fernão Pessoa, Saramago, todos escreveram com uma ortografia diferente e todos escreveram em português. É verdade, mas terá que ser mesmo assim. A questão é que nestas não sei se será realmente necessário que os meus filhos leiam aquilo que eu escrevi daqui a uns anos com a mesma estranheza que eu tive de ler Gil Vicente pela primeira vez. Portanto, não, isto será mesmo inevitável. E olhando um pouco para trás, para estas reformas todas que foram sendo feitas em 1911, 45, 90, há uma reforma aqui que se destaca pela sua singularidade, que é de 1911. De facto, aí foram introduzidas mudanças significativas na ortografia, o famoso farmácia com PH desaparece aí, e pronto, como seria de esperar, a tal lista de contras manifestou-se. Fernando Pessoa insurgiu-se violentamente contra essa reforma, com aquela célebre frase da minha pátria, a língua portuguesa. Mas há muitos, por exemplo, o Teatro Circo de Braga ainda hoje se chama Teatro Circo com TH, porque o Teatro Circo de Braga foi fundado em 1915 e as pessoas na altura não concordavam com isso. Mas este exemplo não é único. A seguir à reforma de 1911 seguiram-se décadas de caos ortográfico também, tal como acontece hoje e como seria de esperar. Mas o facto é que, para o bem e para o mal, essa reforma de 1911 procedeu pela primeira vez a uma fixação da norma ortográfica. A norma ortográfica até aí não estava tratada de uma forma científica, era passada entre gerações de uma forma costumeira. E para o bem e para o mal, pela primeira vez houve uma norma bem definida, com critérios, com bases que puderam ser enquadradas e regulamentadas e serem transmitidas de forma inequívoca para as gerações seguintes. Ora, o que acontece com as normas é que só é necessário fazê-las uma vez. Imagino-se o que seria se, por exemplo, a Lego, que é aquela fábrica de brinquedos, se de 10 em 10 anos mudasse o formato das suas pecinhas. Quer dizer, nós sabemos que uma peça, as primeiras peças que eles fizeram são mais velhas do que eu, têm mais de 50 e tal anos, e apesar de tudo podemos usá-las ainda hoje para construir casas ou estações espaciais ou o que for, com as peças que são vendidas hoje em dia. Portanto, a questão da norma é importante porque permite a estabilidade da língua e portanto, sem isso, a porta para a desortografia fica aberta. Portanto, ora, se nós percebemos que já havia essa fixação, em 1945 houve mais uma pequena mexida, pronto, aí foi o acordo ortográfico com o Brasil, mas por comparação, a alteração que foi feita em 1945 é ínfima comparada com a mudança que houve em 1911. Portanto, se nós sabemos que isto não era de facto necessário e se os contras são tantos, porque é que mesmo assim se insistiu em fazer o acordo ortográfico de 1990. O primeiro argumento é realmente esse da inevitabilidade. Pronto, a vida é assim, não, a língua evolui e não há nada a fazer. Temos que nos habituar. O facto é que não é assim, como vimos. Há que distinguir entre a evolução da língua, que é um processo natural que ocorre quase diariamente, da norma ortográfica que permite a representação gráfica dessa língua. Ora, tal como as peças de Lego ainda servem para fazermos casas hoje em dia, as peças antigas, o acordo ortográfico de 1945 está perfeitamente atual e válido e responde às necessidades do nosso dia-a-dia, quando muito teremos o cuidado de introduzir uma nova peça de Lego, que é um neologismo, ou estar atentos a uma nova acessão, ou seja, um novo significado de uma peça que já usávamos anteriormente e que agora, com o evoluir do tempo, passou a ter outro significado. Portanto, a questão da inevitabilidade acho que não se coloca. Fala-se também na simplificação da ortografia. Eu acho que a simplificação tem limites, não é? Se nós quisermos construir um carro e deixarmos de parte peças essenciais para a construção desse carro, é possível, certamente o processo de construção torna-se mais simples, mas o carro não nos leva tão longe como seria de esperar. Há uma, Há uma linguista norte-americana que se chama Gina Cook, que costuma dizer que a ortografia não é feita para poder ser ensinada, para ser fácil de ensinar a miúdos de 7 anos. A ortografia existe para que pessoas adultas que conhecem a língua possam comunicar entre elas, usufruindo ao máximo das potencialidades desse sistema normativo de comunicação. É claro que ela também diz que, por exemplo, uma consoante muda é uma história à espera de ser contada. Se nós... Para interessarmos as crianças pela leitura, o caminho mais simples e mais óbvio será... As crianças têm interesse por isso. Será contar-lhes essa história e não remover esse obstáculo, entre aspas, da aprendizagem delas. Portanto, e depois, há ainda um terceiro argumento a favor do acordo ortográfico, que é o do prestígio internacional da língua portuguesa. Eu aqui vou ler, há um contributo que está publicado na página deste grupo de trabalho, em que o professor Carlos Reis diz que importa sublinhar a relevância de um efeito adquirido do acordo ortográfico. A língua portuguesa já não é, como até há pouco se verificava, uma língua com duas variantes oficiais, a portuguesa e a brasileira. Esta era uma situação que muito afetava a situação da língua portuguesa na comunidade internacional, seja no ensino, seja nos negócios, seja nas instituições internacionais, seja em muitas outras instâncias. Eu leio isto e não posso deixar de sorrir. Eu acho que isto é um pouco... Eu não conheço o professor Carlos Reis, mas ele perdoar-me a expressão. Acho que é um pouco delirante, porque desde logo Angola e Moçambique não ratificaram o acordo ortográfico. Portanto, se este acordo transmite alguma mensagem à comunidade internacional, será uma mensagem de embaraço, porque de facto metemos numa alhada com esta situação. Mas a questão é que mesmo que todos os países ratifiquem o acordo ortográfico, continuam a existir duas normas ortográficas. É impossível ler um texto sem percebermos logo no primeiro parágrafo de que lado do Atlântico é que está o seu autor. Não é só a ortografia que nos divide. Portanto, sim, portanto, isto é uma verdade que não se pode escamotear. A existência de duas variantes ortográficas justifica-se porque, de facto, é a situação que mais convém à comunidade linguística da língua portuguesa no mundo inteiro. A variante do português do Brasil justifica-se porque é a variante adequada à prosódia brasileira, e o português europeu é que convém à forma como falamos em Portugal. Portanto, ou seja, eu acho que isto, a conclusão que se pode tirar é isto. A situação que tínhamos antes do acordo era um ecossistema ortográfico eficiente, adequado à realidade da comunidade de falantes, e no fundo nós estávamos sentados em cima do ouro e só percebemos quando nos levantamos. Portanto, eu acho que... como é que se pode... solucionar isto. Eu não sei se talvez depois possa...
Mais uma intervenção final, mas se quiser concluir, mais
só... Eu acho que, eu diria só isto, eu acho que a forma airosa de resolvermos este problema seria, de facto, aquela que nós preconizamos na Iniciativa Legislativa de Cidadãos. O articulado do nosso projeto de lei é muito simples, no fundo visa revogar precisamente a RAR 35 de 2008. A resolução da Assembleia da República 35 de 2008 foi a que aprovou aqui nesta casa o segundo protocolo modificativo. O segundo protocolo modificativo diz que foi assinado em 2004, já quase uma década e meia depois do acordo ortográfico original, e diz que para que o acordo ortográfico possa entrar em vigor deixa de ser necessária a ratificação de todos os Estados e basta que o ratifiquem apenas três. Isto, pronto, deixando de lado a falta de senso que isto tem, porque este princípio da Convenção de Viena dos Tratados Internacionais aplica-se para convenções à escala mundial, em dezenas e dezenas de países. Não faz sentido que num conjunto de 8 países, ainda por cima nesta matéria, se tenha optado por esta solução. Mas isso aconteceu e foi aprovado aqui na Assembleia da República. Portanto, sem a RAR de 2008, Portugal deixa de aceitar o princípio de que bastam três Estados para que o acordo ortográfico entre em vigor. Portanto, isto pode ser feito por duas formas. Ou, por um lado, através da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Nós temos neste momento cerca de 15.400 assinaturas. Há uma boa notícia que é, o ano passado foi reduzido o número de assinaturas necessário para que uma iniciativa legislativa de cidadãos possa ser entregue na Assembleia da República. Portanto, nós, de repente, estamos com mais de 3 quartos do caminho percorrido. Poderá ir este um projeto de lei similar ao nosso, que vá no mesmo sentido, ser apresentado pelos próprios deputados. Inclusive, eu creio que este grupo de trabalho terá como função fazer um relatório e essa poderá ser uma das conclusões destas reuniões e deste grupo de trabalho. Portanto, a nível interno, a suspensão do acordo não... A suspensão da aplicação do acordo, melhor dizendo, não revoga o acordo ortográfico. Portanto, o acordo ortográfico continua em vigor, mas a suspensão da sua aplicação abriria caminho para que a nossa diplomacia, para que a diplomacia portuguesa pudesse, sem dramas, sem qualquer constrangimento, falar com os restantes países da Cplp e ultrapassarmos esta situação. De facto, o acordo ortográfico não é preciso para nada e, portanto, acho que é até um obstáculo à troca de conhecimentos e à troca de experiências entre os países de expressão portuguesa.
Muito obrigado. Fará uma nova intervenção no final e, se for necessário, ficaremos aqui mais algum tempo. A sessão tem gravação áudio e, portanto, mesmo que algum dos seus deputados tenha que sair mais cedo, portanto, teríamos o tempo que fosse necessário, embora também algum elemento adicional, nomeadamente escrito ou assim, algum documento que nos quisessem fazer chegar e que considerassem útil que ficasse, digamos, como anexo a esta sessão, também o poderão fazer. Se os seus deputados concordassem e dada a hora, eu passava a palavra em primeiro lugar ao seu deputado Diogo Leão, do Partido Socialista, que vai ter trabalho na mesa do plenário e isso permitir-lhe-ia sair mais cedo. Portanto, se não se importarem, passava-lhe a palavra. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Uma saudação, um agradecimento, obviamente, por me cederem a palavra, em primeiro lugar, atendendo às circunstâncias que irei para o plenário, para a mesa do plenário, para dar início à sessão. Cumprimentar os peticionários aqui presentes, neste caso os autores, aliás, da iniciativa legislativa, dizer-vos que tenho esperança e que desejo os melhores sucessos para que a iniciativa chegue aqui ao Parlamento em condições, para que possa ser discutida, para que possa ser debatida democraticamente. Enfim, da parte do Partido Socialista, creio que também não é propriamente segredo, isso é positivo, porque, como disse bem, temos já vindo a trabalhar neste grupo de trabalho já há algum tempo. A nossa posição em relação ao acordo ortográfico e à sua manutenção, como ele hoje se apresenta em vigor em Portugal. Nós, enfim, eu achei interessante a exposição que acabou de fazer, tem em consideração algumas coisas que muitos outros, digamos, movimentos organizados contra o acordo ortográfico não têm, não é? De facto, ter referido justamente o caos ortográfico, nós podemos, enfim, conceder que é próprio muitas vezes destas alterações e que ao longo da história dos diversos acordos, das diversas convenções no século XX, foi sempre motivo justamente de discórdia entre as gerações, e isso tem que ser, a meu ver, encarado com naturalidade. Creio já ter aqui dito uma vez, Afonso Costa, que foi um dos homens que promulgou o acordo de 1911, a reforma ortográfica, aliás, de 1911, continuou a vida toda a assinar o seu nome com dois Fs, com dupla grafia do F, não é? Até morrer. Ele foi um homem com responsabilidade justamente na concepção dessa legislação. Isto é normal que as gerações mais que aprenderam consoante as outras normas ortográficas, normas outrora em vigor, tenham essa resiliência, tenham essa resistência, e a nós não nos faz confusão nenhuma, é simplesmente a constatação da naturalidade com que, enfim, estas reformas se implementam e o tempo que é necessário para que produzam o efeito necessário a nível das mentalidades, da própria transformação e do acompanhamento da transformação de mentalidades. Nós não encaramos o acordo como livre de críticas, naturalmente, mas nós achamos que há hoje instrumentos dentro daquilo que é o quadro do próprio acordo, para aqueles que, enfim, querem, desejam contestar do ponto de vista mais científico, do ponto de vista, enfim, das comunidades de linguistas e não só, mas quem procura entrar por um campo mais académico, algumas das normas em si. Há hoje instrumentos, o vocabulário ortográfico comum, os vocabulários nacionais, há uma sede justamente no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, onde algumas dessas questões podem eventualmente vir a ser dirimidas de futuro. Mas o valor aqui, de facto, não simplesmente económico, não simplesmente a nível de concerto entre as nações, não é? Mas a nível justamente cultural, de buscarmos um entendimento ortográfico dentro daquela que é hoje o panorama dos falantes da língua portuguesa, a quinta língua mais falada do mundo, e dentro daquele que é o panorama dos países de língua portuguesa espalhados pelos diversos continentes, é algo que eu acho que vale a pena estas pequenas grandes confusões pelo qual vamos passando, estes pequenos grandes turbilhões que fazem parte, no fundo, destas mesmas reformas. Foi assim, certamente, em 1911, como disse muito bem, foi assim em 45, enfim, faz parte da história sempre que se tenta transformar a grafia e atualizá-la, tendo em conta agora um objetivo diverso, com o objetivo de tentar harmonizar o mais possível dentro daquilo que é o quadro dos falantes e daqueles que escrevem também em língua portuguesa nos vários continentes. Não queria deixar, não tenho qualquer questão a colocar, mas também não queria deixar de passar uma falsa expectativa. Estou aqui justamente a dar a cara por aquela que tem sido, creio que, a posição do meu partido, para que possam saber também que participaremos no debate, que esperamos que a vossa iniciativa legislativa possa dar entrada neste Parlamento, mas que eu fiz questão de ler, inclusive o texto que aqui propõe, não a poderemos acompanhar de antemão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada. Também um agradecimento pela vossa presença e pela vossa iniciativa. Numa questão que é, naturalmente, uma questão muito importante e que nós achamos que, em cujo debate não podemos estar ausentes, com reflexão e, naturalmente, com uma posição política que não me parece que seja fácil, e vou dizer porquê. Enfim, agora sei. Nós estamos, de facto, 27 anos depois do acordo ortográfico. Mantém-se o debate, e isso é inquestionável, mesmo se o governo recentemente manifestou-se pouco disponível para abrir o debate, mas o debate existe e tem existido. Aliás, nomeadamente em comissões, numa comissão anterior já aqui no Parlamento, e existe inclusivamente pelas posições que extremadas e não extremadas sobre esta matéria. Por outro lado, em termos de convenção internacional, de facto, como dizem, o acordo não foi ratificado por todos os países e, portanto, isso também levanta algumas questões, e alguns que o ratificaram não usam. E, naturalmente, que no nosso caso é claro que não é usado de forma alargada e na sociedade portuguesa, e por vários motivos. Eu confesso-vos que, em termos pessoais, porque assumi uma função oficial, passei a usar o acordo, ou tentei passar a usar o acordo, desde 2011, e, portanto, à partida, uso o acordo da melhor forma que sei e posso. É claro que o que eu penso que neste momento é muito importante é que nós não estamos em 90, nem estamos em 2010, ou seja, há 5 anos que o acordo está a ser oficialmente usado. Obviamente que todos sabemos que de uma forma mais ou menos plástica, mas nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, ao sistema educativo e às crianças, está a ser usado há 5 anos, com, enfim, exames, embora isso seja pouco relevante. Eu diria que o que é relevante é que está a ser usado há 5 anos. E, portanto, aquilo que me parece é que, se estivéssemos em 2010, provavelmente a questão seria relativamente mais fácil, e aquilo que a vossa iniciativa refere é que, no fundo, se suspenda, não se tomasse uma decisão até haver estudos complementares, e todos temos consciência hoje, penso eu, que o processo não foi um processo suficientemente participado e informado, ou pelo menos fica essa dúvida, mas estamos nesta altura, e nesta altura aquilo que a vossa iniciativa propõe é basicamente uma nova clivagem, no sentido de fazermos uma descontinuidade na utilização. E isso é, obviamente, algo que é em si também bastante, enfim, que nos faz pensar, porque, no fundo, é, digamos, extremar uma das posições. Isto, basicamente, há os pró e os contra, e há aqueles que no meio tentam encontrar uma situação de algum, não sei se é equilíbrio, mas pelo menos de integrar sugestões que são colhidas a vários níveis. O processo, de alguma forma, foi retomado muito pelo parecer da Academia das Ciências, do ponto de vista político e digamos aqui, mas que, enfim, existem vários documentos com contributos vários. E, portanto, a minha questão, a questão que eu vos colocaria, é naturalmente conscientes da proposta que fazem, é exatamente se não vos parece que esta acaba por ser também uma, independentemente da bondade e dos fundamentos, que naturalmente compreendo que grande parte da sociedade, digamos, sustenta, mas a minha questão é se não vos parece também ela uma posição extremada, no sentido que, obviamente, não vos parece ser possível haver algum equilíbrio com, no fundo, a manutenção da Convenção Internacional, mas com uma correção, uma adequação daquilo que é a norma no que toca a Portugal, integrando alguns dos... Eu disse a Portugal, mas não é Portugal, naturalmente hoje à língua portuguesa, integrando alguns dos erros ou incorreções que parecem, colher uma grande unanimidade por parte de alguns cientistas especialistas da área.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu gostava de agradecer desde já a vossa presença, saudar a vossa iniciativa. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda valoriza as iniciativas dos cidadãos e, portanto, esta não foge à regra e merece, o nosso apreço. Dito isto, nós temos, de facto, vindo a trabalhar neste grupo de trabalho naquilo que é, procurando fazer uma avaliação do impacto da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990. Portanto, esta é a função deste grupo de trabalho, fazer uma avaliação do impacto. O Bloco de Esquerda, desde a primeira hora, foi favorável ao acordo, votou favoravelmente ao acordo, como de resto votou a generalidade da Assembleia da República, salvo 18 deputados do Partido Socialista e a abstenção do PCP. Do nosso ponto de vista, este é um processo muito conturbado. É um processo cheio de sobressaltos e que levanta muitas e pertinentes questões. Designadamente naquilo que diz respeito justamente à ortografia, que é a expressão gráfica, portanto, daquilo que é a língua. Isso para nós é absolutamente claro e estamos absolutamente abertos a discutir toda essa matéria, a aprofundá-la e introduzir todas as alterações que considerarmos razoáveis no sentido de melhorar o acordo. Mas, como compreenderão, ao fim destes anos todos, desde 1990, houve uma série de desenvolvimentos, ou se vocês quiserem, em alguns casos até de involuções, chamem-lhe como quiserem, que tornaram esta questão, por vezes, uma questão muito apaixonada, com uma clivagem muito acentuada entre pessoas que são favoráveis à aplicação do acordo, pessoas que não são favoráveis à aplicação do acordo. Depois há pessoas que dizem que no acordo há coisas que, enfim, que valeria a pena contemplar, outras rejeitá-las iam por inteiro. E, pelo caminho, há todo um conjunto de matéria que remete para o relacionamento com países terceiros, neste caso os países da Cplp e da Lusofonia, que são questões complicadas de dirimir e que são questões muito complicadas de trabalhar. Na última sessão de trabalho que tivemos, ouvimos designadamente a responsável pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, uma professora moçambicana, portanto, um instituto, como sabem, tem sede em Cabo Verde. Eu pelo menos fiquei com a impressão que não seria fácil, junto da maioria destes países, mesmo daqueles que não subscreveram ainda o acordo, aceitar uma reversão pura e simples daquilo que existe. E, portanto, há todo um caminho a trilhar, digamos assim, a prosseguir. Utilizou, e a meu ver, muito bem, eu gostei muito da expressão, abrir caminho para que a diplomacia portuguesa possa atuar, porque efetivamente isto está em causa naquilo que diz respeito a este acordo. Isto está em causa. E é nesse contexto, não é, que a decisão e o relatório que venha a ser elaborado, do nosso ponto de vista, tem que ser muito ponderado. Quer dizer, nós não podemos pura e simplesmente pegar no acordo e tirar para o caixote de lixo. Porque o histórico, é um histórico que tem um peso específico muito grande. E depois, havendo aqui uma relação com terceiros, é óbvio que isso nos coloca numerosos problemas. De modo que, e para abreviar, passarei, enfim, ao de leve sobre as questões que suscitaria eliminar este acordo ortográfico, por exemplo, no âmbito do ensino. Temos testemunhos de editoras, por exemplo. Enfim, temos grandes dúvidas sobre a eficácia do acordo naquilo que diz respeito à sua utilização nos fóruns internacionais para a divulgação da língua portuguesa. Dúvidas que os senhores têm, nós temos, seguramente. Mas temos aqui uma responsabilidade acrescida, que é uma responsabilidade de lidar com estas matérias com a ponderação e o cuidado necessário. E, portanto, eu diria, para que entendessem claramente a posição do Bloco de Esquerda, nós não vos podemos acompanhar nesta petição, compreendemos os princípios que aqui estão explicitados. Nós mesmos temos dúvidas sobre muitos aspectos deste acordo, naquilo que diz respeito à ortografia. Também sabemos, ouvindo os partidários do acordo, que é possível alterar muitas coisas e melhorar este acordo. E, portanto, ficamos numa situação em que, obviamente, continuaremos a defender a manutenção do acordo, embora admitindo introduzir gradualmente as alterações que considerarmos pertinentes naquilo que diz respeito à ortografia. Eu não tinha mais nenhuma questão propriamente a colocar-vos. Como compreenderão, aquilo que nos disseram tem sido reiteradamente afirmado aqui na Comissão, da mesma forma que os partidários de acordo têm um tipo de argumentário que acaba por ser, eu não diria repetitivo, porque seria delicado da minha parte, mas acaba por ser um pouco recorrente. O que faremos certamente é estar atentos àquilo que acontece, estarmos muito atentos às sugestões que são feitas e reverter isso depois num relatório em que efetivamente as questões que foram suscitadas sejam devidamente contempladas. Essa parece-me ser a situação e a posição mais correta, é essa que iremos adotar. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e começo por cumprimentar os representantes da ILC contra o Acordo Ortográfico de 1990 e agradecer-lhes a presença cá e a introdução que já fizeram relativamente a esta matéria e que também é bem conhecida, creio, a todos nós, porque já não é a primeira vez que debatemos este assunto. Ainda assim, creio que nos encontramos agora também com melhores condições, feito um diagnóstico atualizado da realidade, daquilo que também foram naturalmente ou comprovadamente algumas até alterações de posição de algumas pessoas que nós auscultámos aqui nas várias audições de comissão. Isto também é interessante para nós perceber se houve alguma alteração de sensibilidade de algumas das partes que vinham dizendo uma coisa ou outra, e é de facto também um contributo importante para podermos avaliar o que fazer agora a seguir. Ainda assim, nós, como sabem, temos uma visão crítica de todo o processo que envolveu o acordo ortográfico e, em devido tempo, apresentámos propostas no sentido de, na Assembleia da República, se poder evitar chegar ao ponto em que estamos hoje. E tínhamos um projeto de resolução que nós acreditávamos que podia ser uma saída elegante para esta situação. Agora estamos num ponto já mais avançado e esta também é a questão, não é? E portanto era importante perceber exatamente, em termos também da vossa análise, as perspectivas de trabalho futuro e aquela questão que aqui trouxeram, efetivamente, em termos de uma possibilidade de suspensão para trabalho diplomático, pode ser uma questão aqui construtiva a avaliar, e nós agradecemos muito a sugestão, porque também ajuda também, de certa forma, a ponderar e a cada grupo parlamentar também poder ter como elemento da sua reflexão uma possibilidade que não seja exatamente de choque, de confronto, mas que permita aqui também alguma, naturalmente, alguma flexibilidade nas soluções a tomar. Já muito tem sido dito sobre as questões mais técnicas do acordo, o processo, enfim, mas nós chegamos aí a um ponto, e eu vou ter que fazer referência a um texto que foi publicado esta semana, em que volta-se a buscar outra vez determinados argumentos que eu não sei até que ponto faria sentido ir buscar nesta fase. Mas efetivamente, e vocês já levantaram aqui alguns, o artigo que eu faço menção, que foi publicado agora no dia 4 de junho, diz que, mais uma vez, que a língua não pode ser um instrumento de privilégio para uma aristocracia intelectual desinformada e pouco generosa, tem de ser de acesso fácil e simples para todos. Isto, portanto, defendendo que a solução do acordo ortográfico permitiria e permite na prática isto. Eu gostava que depois também pudessem comentar, já deram algumas pistas, mas que pudessem comentar esta questão, e que pudessem comentar também aqui uma outra, porque me parece que choca frontalmente com muitas das sensibilidades que nós fomos recolhendo nas várias audições. Mas já agora é uma citação, a citação que faço diz o seguinte, que é: não se conhecem reclamações do povo, entre aspas, dos clubes desportivos, que leem muitos jornais, das bibliotecas públicas, das editoras, das associações regionais, das autarquias, dos professores em geral e particularmente dos linguistas. O apercebimento público da mudança tem sido praticamente insensível. Eu gostava que pudessem também, já que aqui estão e já que o artigo é extremamente atual porque saiu há 3 dias, se calhar fazer algum comentário em relação a isto, porque parece-me que a sensibilidade que nós fomos aqui recolhendo não é exatamente esta, tem vindo mais num sentido até de reconhecer insuficiências, problemas, contradições, mas muitas vezes a solução que aqui vem é ou aprimorar, ou afinar, ou de uma forma mais drástica, ou de uma forma mais suave, ou então, de facto, fazer aqui uma inversão do sentido que foi trilhado até agora. E era um pouco, então, sobre estas matérias, perceber a vossa sensibilidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava de novo a palavra aos nossos convidados, se possível, que num esforço de síntese, que não ultrapassassem os 10 minutos. Os trabalhos de plenário vão começar dentro de 5 minutos, mas 10 minutos seria muito razoável e espero que consigam ter esse esforço de síntese. Façam favor.
Eu só queria dizer ao Sr. Deputado que saiu, ele talvez tenha a oportunidade de ouvir, porque o facto do caos ser expectável, eu também disse que era evitável. E, quer dizer, se nós empurrarmos uma pessoa por uma ribanceira abaixo, olha, ela caiu, isso já estamos à espera. Não é. Por ser expectável, não quer dizer que tenhamos que, ou que sejamos obrigados a entrar nesse caos regularmente, ou de 10 em 10 anos, ou de 20 em 20 anos. Também queria dizer que em relação à mudança, agora começa a ouvir-se isto, é que também havia uma situação estável de décadas e na altura em que se implementou o acordo ortográfico, que quanto a mim piorou a norma, não se teve em conta a base instalada que já existia, não é? O conhecimento instalado que já existia. E eu acho que nunca é tarde para corrigir, porque neste caso estamos a falar de voltar atrás. 5 anos é um bater de coração em termos de implementação de uma norma. E acho que os alunos têm a vantagem em perceber, por exemplo, a função das consoantes mudas, que lhes ensina as ligações entre famílias de palavras na sua própria língua e que lhes dá ferramentas para perceberem outras línguas que irão aprender mais tarde, como o inglês e o francês. E isto ajuda-os a perceber o lugar da sua própria cultura no mundo. Portanto, eu acho que a questão de... Respondo também um pouco à sua questão da simplificação. Eu acho que... foi a deputada Ana Mesquita que disse que a questão da língua ser um domínio... Não pode ser só um domínio de elitistas e o povo tem que dominá-la sem... Sim. Eu sei. Mas a questão é que, quer dizer, isso vai na linha da simplificação que não faz sentido, quer dizer, é um pouco na linha do que há um movimento no Brasil que se chama, como é que é aquela, do preconceito linguístico, em que se deve dizer, porque é que dizemos que nós vai é errado, porque isso no fundo tende a esbater a diferença entre o certo e o errado e devemos aceitar que uma pessoa quando diz nós vai não é erro, é a maneira de falar da pessoa. Quer dizer, eu acho que tem que haver normas e normas coerentes e estáveis para que as pessoas possam dominar a língua. A solução é que as pessoas aprendam essas normas não dizer que a língua tem que ser mais simples para poder ser utilizada por todos sem dificuldade. Acho que se as pessoas aprenderem as normas, qualquer pessoa do povo pode utilizar a língua sem problemas. Não sei se há mais... A questão da nossa diplomacia e porque é que não podemos acabar com o acordo, porque realmente nós também nunca dissemos que agora nós concluímos unilateralmente, epá, isto do acordo de facto é um disparate, pedimos desculpa, meus amigos da CPLP, tchau, até à próxima. Não é isto que nós propomos. O que nós propomos é que se chegue à conclusão em conjunto. Eu acho que não haverá grande dificuldade em relação a isto, entre todos os parceiros da CPLP dizerem que de facto não faz sentido, isto não era necessário. Porque agora o que acontece é que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa está a recolher todos os vocabulários ortográficos nacionais. Eu não percebo porque é que o nosso vocabulário ortográfico nacional não pode ser o nosso vocabulário. Em que é que isto obsta a que haja uma relação de acordo entre todos os países? O que é que tem a comunidade internacional a ver com isso? Não é? Não sei, por exemplo, eu tenho muita pena que o trema tenha perdido a sua utilização na única variante da minha língua que ainda a utilizava, que era a brasileira. Mas, quer dizer, isso não é um problema meu, isso foi noutro país, eu não posso fazer nada quanto a isso. Agora, em relação ao meu vocabulário, não percebo porque é que ele tem que ser mudado para que se cumpra esta relação de proximidade com os outros países. Eu acho que tínhamos mais interesse em ter um acordo ortográfico, ou um acordo cultural, ou um acordo que não cumpra só a ortografia, que cumpra, se calhar é mais barato tratar da ortografia, mas tínhamos mais vantagens em tratar do intercâmbio cultural verdadeiro, em que cada um trouxesse ao encontro do outro aquilo que tem de seu e de genuíno. Mas pronto, isto é a nossa perspectiva. Peço desculpa.
Eu acrescentaria talvez só aqui umas pequenas notas, se ainda houver tempo. Portanto, os vários grupos referiram a preocupação com o que é que aconteceria se agora suspendêssemos o acordo ortográfico. No nosso entender, isso não causaria uma perturbação tão grande quanto os senhores parecem estar a querer dizer, porque, vamos ver, da parte dos adultos, todos nós aprendemos a escrever sem o acordo ortográfico. Portanto, os adultos, à partida, já sabem. Suspender o acordo ortográfico para os adultos seria a coisa mais simples do mundo. Ninguém ficaria particularmente perturbado com isso. Pronto, evidentemente o professor Malaca Casteleira é natural que sim, mas pronto, no nosso caso, por exemplo, não teria mesmo qualquer tipo de perturbação. E quanto às crianças, eu creio que temos que dar um voto de confiança e acreditar na inteligência das crianças, porque as crianças têm imensa facilidade em aprender. E conforme o Rui referiu, têm muito interesse e contar-lhes a história das palavras pode ser uma coisa interessantíssima e, portanto, há muitas maneiras de ensinar a língua e há muita coisa a fazer no ensino da língua que se poderia estar a fazer em vez de estarmos a perder tempo a ensinar o acordo ortográfico. Portanto, no meu ponto de vista e no nosso ponto de vista, toda a gente sairia a ganhar com a suspensão do acordo ortográfico. Relativamente à clivagem que houve entre o acordo de, por exemplo, de 45 e agora com o de 90. A grande diferença, a nosso ver, é que o acordo de 45 tinha uma estrutura muito mais sólida e, como também referiu o Rui, adequava-se muito bem à nossa língua e, portanto, à partida, logo diríamos que não seria necessário introduzir uma nova alteração. Mas, como se isso não bastasse, o acordo de 90, como é realmente também admitido largamente, padece de muitos problemas. E, portanto, porquê substituir uma coisa que funcionava bem por outra que não funciona assim tão bem? Portanto, a questão de se suspender o acordo ortográfico não me parece de todo dramática para ninguém. E, de facto, o facto, conforme referiu a senhora deputada Margarida Mano, o debate existe já há 27 anos e, portanto, não é pelo facto de um erro já ter uma determinada idade ou já estar a ser aplicado há 5 anos que justifica o facto de se continuar a aplicar. Muito pelo contrário, isso cria cada vez uma maior urgência em resolver esse erro e não em perpetuá-lo. Portanto, relativamente ao grande drama que seria suspender-se o acordo ortográfico, francamente, não vejo que exista. Relativamente a esse artigo que referiu, de não se conhecerem reclamações do povo. Eu não sei se têm acompanhado, mas em qualquer inquérito que se faça online, os resultados, portanto, perguntando se as pessoas são a favor ou contra, ou se utilizam ou se não utilizam, os resultados são sempre esmagadoramente contra o acordo ortográfico. Pelo menos 2/3 das pessoas respondem ou que não gostam, ou que não aplicam, ou que preferiam que ele não existisse. Portanto, eu não sei de onde é que veio essa afirmação. Por outro lado, também é curioso que, muitas vezes, da parte dos promotores do acordo ortográfico, tenta-se passar um pouco a imagem de que quem está contra o acordo ortográfico é porque não o conhece devidamente. No entanto, do que eu pude ver, do que já aconteceu neste mesmo grupo de trabalho, as pessoas que mais utilizam a língua e, portanto, que têm que a conhecer a fundo, os escritores, os jornalistas e, posso falar no meu caso também, os tradutores, nós não gostamos do acordo ortográfico. As pessoas usam-no porque têm que o usar, porque se veem obrigadas a isso e, quando se trata de... A pessoa tem um trabalho, por exemplo, no caso dos tradutores, e há uma exigência de que ele seja feito com o acordo ortográfico. A pessoa tem que optar se faz esse trabalho com o acordo ortográfico ou se paga as contas ao fim do mês. Evidentemente que as pessoas escolhem pagar as contas ao fim do mês porque são pessoas responsáveis. Agora, quando eu pergunto, e eu costumo perguntar isto, porquê é que as pessoas usam o acordo ortográfico, a resposta que eu obtenho, na esmagadora maioria das vezes, é que é porque tem que ser, porque o cliente exige, porque... Lá está, porque sim, ninguém nunca ouviu uma resposta que fosse porque o acordo ortográfico é excelente e gostamos muito dele. Não, Curiosamente, nunca tenho essa resposta. E, portanto, não me parece que essa percepção de que a rejeição do acordo ortográfico venha de pessoas que não o conhecem seja verdadeira. Portanto, nem as pessoas que o conhecem bem, nem o tal povo referido nesse artigo, não parece que ninguém goste particularmente do acordo ortográfico. Portanto, porquê é que vamos estar a prolongar a agonia de ter que o utilizar? Os tais eventuais aperfeiçoamentos, eu não consideramos que o acordo ortográfico tenha apenas pequenos problemas, pequenas arestas que precisem de ser limadas. O acordo ortográfico tem problemas graves nos seus pressupostos, inclusivamente. E, portanto, quando os pressupostos, à partida, são frágeis, tudo o resto não tem muito por onde andar. Por exemplo, o pressuposto de que se pode unificar ou reaproximar as duas variantes do português de Portugal e do português do Brasil. Portanto, ao contrário do que é afirmado pelos promotores do acordo ortográfico, de que o acordo ortográfico é uma evolução da língua, eu creio que, muito pelo contrário, estão a negar uma evolução que efetivamente já aconteceu. E já aconteceu uma separação do português de Portugal e do português do Brasil, de tal maneira que, conforme o Rui referia, nós lemos um parágrafo e sabemos à partida se o português é de Portugal ou é do Brasil, porque percebemos imediatamente pela estrutura da frase, por isso tudo. E, portanto, dizer que se pode meter essas duas variantes tão distintas no mesmo saco, ou que podem ser regidas por um conjunto unificado de normas, não me parece nada viável. E, de facto, a tentativa de aplicação do acordo demonstra-o, porque não se conseguiu nenhuma unificação. Continuamos, eu sou tradutora e sei disso perfeitamente, quando começamos a escrever um texto, temos de saber à partida se é português do Brasil ou se é português de Portugal, com acordo ou sem acordo. Não resolveu rigorosamente nada. Rigorosamente nada. E, portanto, nós questionamos seriamente a necessidade deste acordo. E pronto, em todo este processo, como também os senhores também referiram, houve uma falta de regulação, parece-me a mim, de mecanismos de regulação gritante, porque obviamente vivemos numa sociedade livre e democrática, felizmente, e portanto qualquer pessoa pode propor o que quiser e muito bem lhe apetecer, mas no caso de uma proposta como esta, que no fundo que vai ter impacto sobre uma coisa que é transversal a rigorosamente toda a sociedade, que é a representação gráfica da nossa língua, não houve aqui mecanismos de regulação que permitissem aferir a tempo, que nós achamos que estamos sempre a tempo, como já referi, de resolver.
Eu peço que concluas.
E, portanto, daria só o exemplo, em todo este processo em que faltou esse mecanismo de regulação, de uma fase em que esta Assembleia da República pediu pareceres a entidades externas, porque obviamente os senhores deputados não são linguistas e não têm a obrigação de saber avaliar devidamente essa proposta, e houve 27 pareceres. Desses 27 pareceres, apenas dois foram favoráveis ao acordo, sendo que um deles teremos que o excluir à partida porque foi elaborado por um dos autores do acordo, portanto, não, obviamente não seria imparcial. Portanto, se fizermos esta conta, um parecer em 26, um parecer positivo em 26, temos uma taxa de aprovação de 3%. 3% é ridículo. Com uma taxa de aprovação de 3%, nada devia ser aprovado. E, portanto, a partir daqui, a partir deste ponto, nada tem um pingo de validade neste processo.
Vamos ter concluído.
E, portanto, não conseguimos compreender como é que chegámos até onde estamos hoje. No entanto, isso não impede que não se possa muito facilmente suspender imediatamente a aplicação do acordo e diríamos mesmo que isso é urgente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o vosso precioso contributo para este grupo de trabalho. Insisto que se houver algum documento que queiram juntar, estejam à vontade. Muito obrigado mais uma vez e muito boa tarde. Obrigado.